Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio, na sua televisão. E você acompanha também aqui no canal Central de Notícias do Brasil, no YouTube. Humberto Fernandes e Jalder Pereira juntos. Bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, vou começar a trazer informações a respeito da chuva. Olha, temporal forte provoca estragos em bairros da Grande Ilha de São Luís.
E a Força Tarefa busca a onça-pintada que invadiu o condomínio há uma semana na cidade de Imperatriz.
E olha, continua a polêmica, viu, Humberto? Show de gogoboys em gincana de prefeitura do interior é investigado no estado.
Teve repercussão nacional e nós vamos trazer o nosso repórter Jota Queiroz com essas informações direto da região de Vitorino Freire e Coelho Neto.
Também. Vamos trazer informações ainda sobre o Maranhão, que alcança resultados positivos na economia de 2024.
Hoje tem assinatura da ordem de serviço para a construção de 157 quilômetros de estrada do tipo concreto. Jalber Pereira, é a novidade que nós vamos ter, nós vamos estar acompanhando, o Central de Notícias vai estar acompanhando, porque são mais 622 milhões de reais para investimentos no estado do Maranhão.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 2 de abril do ano de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e você pode participar conosco. Venha, você é convidado a participar conosco, mandando a sua mensagem, mandando imagem, mandando vídeo. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado. Você pode anotar, mandar para a produção e nós vamos interagir com você aqui. Se você mandar a sua mensagem para nós, pode sair em tempo real, que o programa é ao vivo. Então, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência na sua emissora de rádio. E a gente vai começar, Jalber Pereira, falando de um grande temporal que caiu ontem sobre a região metropolitana de São Luís. Foi muita chuva, Jalber.
Humberto, algumas pessoas até falam que foi uma das maiores, se não a maior, que já caiu exatamente no ano de 2025. Muita chuva, muitas estradas, muitas avenidas totalmente alagadas. A gente viu umas imagens, por exemplo, da estrada de Ribamar, e os motoristas estão passando realmente um sufoco gigantesco. Mas para falar sobre o assunto, já estamos com o nosso repórter que sabe tudo das ruas e avenidas de São Luís e também das informações policiais. Carlos Roger, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Central Manhã.
Bom dia, Jalber Pereira, um ótimo dia a você, a Humberto Fernandes e a todos que estão acompanhando o Central Manhã na internet, nas emissoras de TV e nas rádios. Olha, isso mesmo, depois de muitas horas de chuva, mais de 5 horas de chuvas intensas na região metropolitana de São Luís, a contabilidade aponta alagamento em diversos pontos da Grande Ilha, tanto na cidade da Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. A gente tem imagens impressionantes. Olha só essa daí. Essa daí é a imagem da estrada de Ribamar. Essa é a MA-201, que liga aí 3 municípios. Liga Passo do Lumiar a São Luís e também ao município de São José de Ribamar. Aí fica na localidade Rio São João. Olha, nós temos também imagens da região do Anil. Essa daí, ó, é uma imagem impressionante que nós recebemos dos nossos telespectadores, dos nossos colaboradores. Mostra aí, ó, a região do bairro do Anil, mostra a região também. Nós temos imagens da região do bairro do João Paulo, Nós temos imagens da Avenida Guajajaras, enfim, todas as avenidas, as principais avenidas de São Luís, foram tomadas pela... A imagem que apareceu aí agora há pouco é exatamente onde a população teve que parar. Aí, ó, nesse local, ó, o pessoal que vinha da cidade de Ribamar tiveram que parar exatamente nesse ponto da MA-201, porque a partir daí não passava mais nem veículo grande, nem ônibus e caminhões não tiveram coragem de enfrentar as fortes correntezas. Aí é por onde passa o rio Paciência, que vem lá do município de Passo do Lumiar, vem lá da região da Maioba e segue aí até a área de São José de Ribamar. Nós tivemos informações de pessoas que saíram para trabalhar, para tirar plantão à noite em hospitais, que saíram do bairro do Turiúba, que pertence ao município de Ribamar, às 5 horas da tarde e chegaram na Coab por volta das 11 horas com a situação. Aí, ó, essa imagem que apareceu agora por último é exatamente no bairro do João Paulo, na Avenida São Marçal. E olha, atenção, de acordo com as informações que nós recebemos do núcleo geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, o NUGEL, a informação que nós temos é que a expectativa é de que muita chuva ainda caia hoje na região metropolitana, na Grande Ilha de São Luís. A expectativa é por conta da situação associada à zona de convergência intertropical que provoca instabilidades atmosféricas e, inclusive, descargas elétricas. Então, o tempo adverso, ele se mantém na Grande Ilha de São Luís nas próximas horas, segundo o NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. É preciso cautela, é muito importante. Olha, você vê que esses motoristas aí, eles preferiram parar, porque a correnteza que atravessa ali na estrada de Ribamar, Humberto, é muito intensa quando a chuva cai. Isso aí começou a acontecer com uma hora de chuva. Pois não, Humberto?
É nessas horas que a gente constata que a nossa ilha não está preparada para grandes temporais. A nossa infraestrutura ainda é muito falha, né? O nosso sistema de esgotamento, né, das águas pluviais ainda é muito falho. E aí é preciso que haja mais investimentos nessas galerias pluviais para poder dar vazão a essas chuvas. Ontem a cidade completamente parada, né? Quem teve que se movimentar aí durante o período da tarde ficou simplesmente ilhado em determinados locais onde não tiveram nenhuma fluidez no trânsito. Já por volta aí das 5 horas da tarde foi que o trânsito começou a fluir com mais facilidade em algumas regiões. Então, realmente, ainda falta muito serviço de drenagem profunda em diversas regiões do Maranhão, São Luís.
Já que você tocou no assunto, Humberto, ontem eu tive a oportunidade, nós saímos aí no final da tarde, de a gente observar algumas partes de São Luís, o quanto ficaram alagadas, e eu fiz um comparativo com o retorno da UEMA. Você lembra como é que era o retorno da UEMA?
Pois é, era um dos locais que mais alagava, que impedia o trânsito de veículos na hora das chuvas, e foi resolvido.
Totalmente. Mas... então isso prova que realmente São Luís, muitas das vezes, não está precisando do asfaltamento em si, está precisando de um serviço de drenagem, porque o que pouco sabe, Alberto, que o asfaltamento é a última parte, e a última parte é do trabalho de infraestrutura de uma cidade, de uma avenida ou de qualquer rodovia. Primeiro começa com o trabalho de drenagem profunda, sim. Depois o serviço de terraplanagem para que possa ser compactada todas aquelas camadas e por último é que vem o asfalto. Mas na Grande São Luís, em toda São Luís, em grande parte do estado, a gente percebe que os governantes estão preocupados com a camada asfáltica, ou seja, aquela que quando a chuva vai cair, vai ser jogada no ralo, vai acabar com tudo.
É, e aquela camada também, Jalber Pereira, que aparece para a população e que dá retorno de votos de apoio popular. Aquela drenagem que é que fica debaixo do chão, não dá para aqui, para se colocar uma placa, aqui jaz uma drenagem para vocês. Aí não dá voto, e aí as autoridades, o ex-governador Jackson Lago, que foi também prefeito de São Luís durante bastante tempo, quando construiu aquela avenida lá do Turu, ele dizia assim, olha, aqui ninguém vai lembrar que fui eu que fiz no tempo da minha gestão, que nós fizemos a drenagem aqui dessa avenida, porque não dá voto, mas é obra que a cidade mais precisa, né? Que é essa infraestrutura que a cidade precisa.
Então, te digo mais ainda.
E a gente, tem que aproveitar a oportunidade, Humberto e Jauber, e vocês que estão chamando a atenção das autoridades públicas para os trabalhos de infraestrutura, drenagem e tudo mais, a gente também chama a atenção da população, para que a população venha entender que a questão também do derrame de lixo, né? Muito lixo nas ruas. Exatamente. De São Luís, muito lixo nas ruas da grande ilha de São Luís, na verdade, é uma cultura da população maranhense consumir algum alimento, uma água mineral e jogar aquela garrafa no chão. Então tudo isso desce para o escoamento, desce para o sistema de esgoto, desce para as galerias, entope, e a consequência também é essa. Então existe a necessidade do investimento do poder público, mas é necessário também a conscientização da população para que se possa diminuir o...
Pois é. Uma das campanhas que eu me lembro, que acho que estava na infância ainda, era Cidade Limpa, Povo Educado. O que significa, Carlos Roger, que se a cidade tiver suja, que o povo é mal educado.
É mal educado,
então, gente, olha, não vamos ficar com essa pecha aí de mal educados.
Mal
então,
educado,
se você tem um lixo, você anda na rua, hoje já percebi até risco de acidente de trânsito com pessoas que muitas vezes vai comendo uma banana, quando ele termina de comer a banana dentro do veículo, ele joga a casca fora, pode bater no para-brisa de outro carro, no motoqueiro, em qualquer outra... As pessoas jogam objetos de dentro do carro. Isso em regiões mais educadas, não é só fora do Brasil, não, mas não se vê esse tipo de cena, né? De lixos amontoados em qualquer parte da cidade.
Porque
vai feiando a própria cidade em que nós moramos.
Se você observar algumas campanhas, por exemplo, no período eleitoral, alguns temas de alguns prefeitos, sempre foi debatido a questão da mobilidade urbana. A mobilidade em si, se você parar para prestar atenção, já melhorou muito, de uma forma considerável. Aqueles antigos retornos, aquelas antigas rotatórias, que a maioria foram tiradas, isso aí melhorou muito a trafegabilidade. Então, hoje, a gente pode afirmar que um dos principais problemas da Grande Ilha é justamente a questão da drenagem. Então, fica aqui o nosso apelo, que por que os próximos prefeitos que entrarem, ou até mesmo que está, possa realmente colocar em pauta como prioridade a questão da drenagem. Até porque, se não conseguir fazer a questão da drenagem, todo esse asfaltamento, todas essas ruas que foram recuperadas, todas elas serão totalmente destruídas.
E nós temos os eventos climáticos cada vez mais rigorosos. Está acontecendo em todas as partes do planeta.
Para finalizar a nossa participação...
Inclusive ontem, falando com alguns colegas, que me preocupa, é justamente São Luís chegar a receber uma quantidade de chuva de uma semana. Tivemos um episódio ano passado no Rio Grande do Sul, praticamente 30 dias chovendo direto. Deus nos livre que aqui o Maranhão, a Grande São Luís, possa passar 3 dias chovendo, porque se passar...
Uma chuvinha de 30 minutos aqui já destrói quase tudo, né?
Essa é a nossa preocupação.
Carlos Roger.
Olha, para finalizar a nossa participação, de acordo com a previsão do Serviço de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a probabilidade é de 65% de chuva em alguns pontos isolados da Grande Ilha de São Luís. Isso aí pode chegar a alcançar entre 10 e 20 milímetros de água somente nesta quarta-feira. É muita água. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. De 10 a 20 milímetros ainda dá para suportar. O negócio é quando passa dos 50, aí a coisa complica. Mas eu quero trazer agora uma reclamação que está vindo das pessoas que frequentam a Avenida Litorânea em São Luís, o nosso mais belo cartão postal da ilha, que está ficando às escuras. Não é que falta o posteamento, não é que falta, estejam faltando lâmpadas na maioria dos postes, não. Na maioria dos postes ainda tem lâmpadas, já, o BP. Olha aí, o Guaraná do JC, né? Olha essa região aí de Matagal. Então, existe uma mentalidade, né, por parte da maior parte das autoridades, principalmente as autoridades ambientais, Jabeperini, em qualquer cidade moderna, um cartão postal como esse daqui que nós temos, que é a Avenida Litorânea em São Luís, você vai naquela cidade do Rio Grande do Sul, em Gramados, por exemplo, a preocupação maior da prefeitura é em cuidar de flores. Veja só, eu queria ter essa preocupação na minha vida. Cuidar de jardim. Então, um local como esse aqui se prefere, segundo as informações que nós obtivemos de pessoas que trabalham e que investem naquele local, só, olha, nós somos impedidos de construir um jardim ao lado do nosso restaurante, ao lado do nosso empreendimento, porque diz que tem que surgir o matagal, tem que surgir as plantas nativas, que é para poder deixar as plantas nativas. Planta nativa em qualquer lugar é o matagal, onde o bandido pode se esconder, né, e para atacar as pessoas. E já há registro de tentativa de assalto, de assaltos ocorrendo na Avenida Litorânea. Olha aí, ó. Olha a situação dos postes. Você vê, a luz está acesa, mas parece que é uma luz que já... aquela lâmpada velha que já está com não sei quantos anos lá pegando sol e chuva.
Cadê a iluminação em LED da prefeitura?
Pois é, olha aí, a Avenida Litorânea, o principal cartão postal da nossa ilha, o local da visitação dos turistas. Ninguém vem a São Luís se não for na Avenida Litorânea, diz que não veio na capital. E aí chega, encontra uma Avenida Litorânea às escuras dessa natureza. Olha essas imagens aí. Você percebe que só quando os carros vão passando que a gente consegue ter uma luminosidade. Daí quando os carros passam, ficam às escuras novamente. E é um local onde as pessoas fazem as suas caminhadas, passeio de bicicleta, faz as suas atividades físicas, e as pessoas estão ficando com medo de parar, com medo de ser assaltado e chamar por... apelar apenas para a proteção divina, porque falta também segurança, falta ali um posto da polícia. E no caso, quando a gente vê nas outras cidades, tem até, além do posto da polícia, tem aqueles postos de saúde também, que é um local de frequência de muita gente para fazer atividade física. Também instalar ali um posto de saúde para atender as pessoas, Humberto, medir a pressão, Humberto, nem ter algum cuidado
na hora de socorrer. Nem banheiro público tem.
Pois é.
Nem banheiro público tem.
Não tem. Se você tem que pedir...
O maior cartão postal do Estado não tem banheiro público, não tem... tem pouca acessibilidade, entendeu? Para as pessoas que são portadores de mobilidade reduzida, as pessoas têm dificuldade de se locomover, não tem iluminação, ou seja, que cartão postal é esse que não tem nada?
Pois é, de dia tudo belo, tudo bonito, porque o sol natural, a praia belíssima, porém, entretanto, quando chega a noite a gente fica com medo de circular por lá. Essa aqui é a grande verdade. Bright! Senta com o Brandão, vê uma. Discute esse assunto para poder juntar ali os poderes, que a iluminação pública e responsabilidade do município. É, né? Sabe o nome da empresa? Antes era City Luz.
Exatamente. É uma empresa. Não sei se ainda é um serviço terceirizado da capital maranhense, que tem de responsabilidade. Inclusive, essa ruim iluminação, a população paga. Você paga a sua conta de luz, na conta de luz, vem a taxa de iluminação pública. Então não pense você que nos acompanha que aquilo ali é de graça. Não, todo mundo está pagando por aquela iluminação que não existe. Infelizmente, é aquela iluminação de LED da prefeitura, em alguns casos, ficou apenas na promessa, mais uma vez.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, tem ainda a onça pintada que ainda está sendo caçada. Tem muita notícia interessante, segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.